acontece? Tem duas possibilidades, tá? Vamos colocar que existiriam dois caminhos, o seguidor de tendência e o reversão para a média. Tá? A reversão para a média, ela é uma estratégia que para muitas pessoas funciona, faz sentido e tem muito a ver com o tipo de personalidade que tu tem e que tipo de expectativa. Tá? Nós aqui, a gente se especializou em trend following. Obviamente, o pullback é uma entrada interessante. O importante é que a pessoa que está desenvolvendo o sistema, ela tenha como premissa o número de operações onde o slippage e o custo da operação não vai influenciar tanto no resultado final. Porque sempre que tu opera, tu está sujeito a custo operacional, tu está sujeito ao custo do slippage e tu tem, obviamente, o custo de corretagem. Tudo isso aí somado, dependendo da estratégia, do risco-retorno, pode ser que tu troque 6 por meia dúzia ou pode ser que tu não consiga ter lucro. Então, isso é muito filosófico também, viu, Pádua? Pode ser que funcione. Tem pessoas que eu conheço que ganham muito dinheiro com reversão para média. Tem pessoas que têm sucesso muito grande comprando pullback. Então, isso aí tem muito a ver com... eu falar se funciona ou não funciona seria uma simplificação em demasia, tá? Funciona, só que tem algumas premissas que têm que ser respeitadas.
Deixa eu entrar uma questão mais particular, tá? Por que você escolheu, então, o trend following ao invés da reversão à média?
Porque, na realidade, o dinheiro ele é feito em ciclos econômicos. Quem fez fortuna, quem traz resultado, ele foi através do ciclo econômico. Por exemplo, vamos pegar o Warren Buffett. O Warren Buffett precisa de um ciclo econômico, de uma tendência de alta para fazer dinheiro. Se tu pegar um fundo vencedor em ações, precisa de um ciclo de alta e precisa de um ciclo econômico positivo para fazer dinheiro. Se tu pegar, vamos pegar um outro, uma pessoa que montou uma startup, ela vai precisar de um ciclo econômico de alta para que aquele negócio que ela montou, ela traga retorno. Todo mundo precisa de um ciclo econômico para tu fazer dinheiro. Eu preciso comprar e preciso fechar a preços superiores para ter lucro. Tem pessoas que utilizam, como a gente, principalmente na Europa e Estados Unidos, modelos seguidores de tendência. Tem outras pessoas que utilizam análise fundamentalista. Tem outras pessoas que fazem cenários. Então, cada um tem um método, todos são métodos vencedores, mas todos precisam de um ciclo econômico de alta. Então, a nossa filosofia não difere dos outros no que tange ao que nós precisamos para fazer dinheiro. Difere que o nosso método de identificar e seguir a tendência, ele é mais objetivo. Tá? Existe uma brincadeira muito grande, que é nos Estados Unidos, por exemplo, don't try to catch a falling knife. Então, não tenta pegar uma faca que está caindo. Tem um pouco a ver com reversão para a média. Tem aquela outra brincadeira que eles falam, que é o seguinte, não tenta pegar moedinha na frente de um rolo compressor. Aquela figura do tentando pegar uma moedinha e vendo aquele negócio que pode te atropelar. Então, é um pouco filosófico isso também, tá? Nós queremos estar da parte... A gente quer estar da parte correta do mercado, do lado certo do mercado. Quem quer estar do lado certo do mercado? Se tem uma tendência de queda, eu quero estar vendido. Se está em uma tendência de alta, eu quero estar comprado. E porque um ciclo econômico, tu pode ter, historicamente, se tu olhar até as próprias ações aí, tu vê que tem, pega essas empresas da FANG, pega as ações da Google, Facebook, Netflix, Apple, pô, são tendências limpas, com pequenas saídas no meio, com reentrada. É muito dinheiro que as pessoas fizeram, independente do método. Então, eu tô convicto, eu gosto de simplicidade, eu preciso de coisas simples. Não existe um esquema rápido de ganhar dinheiro, não existe atalho. Existe uma natureza das coisas, existe um deslocamento de preço. Esse deslocamento de preço, existe um fundamento atrás disso, tá? Seja uma política macroeconômica, ou uma política monetária de um banco central, isso aí vai fazer com que haja deslocamento de taxa de juros, que vai influenciar moedas, que possivelmente vai influenciar índices de ações. Commodities é um pouco diferente, tem muito a ver também com oferta e demanda e tem a ver muito com tempo, se vai chover, com seca. Então, tudo isso aí para nós faz muito sentido tu seguir a tendência, primeira coisa. Segunda coisa, se tu pegar empresas, agricultores, gestores, gastam bilhões por ano fazendo hedge, comprando contrato futuro para fazer hedge, tá? Por que que eles fazem hedge? Porque o preço se move. Logo, se o preço se move, eu quero capitalizar em cima do movimento do preço, seguindo a tendência. Porque se o preço não se movesse, não precisaria fazer hedge. Então, são coisas que tu vai linkando os pontos e buscando alternativas que começam a fazer sentido para ti. Então, por exemplo, aquilo que eu falei no início da live, que eu acho que para mim, se a pessoa que entende isso, ela vai ter sucesso na vida e no mercado financeiro. Se ela eliminar somente o big loss, cedo ou tarde, alguma coisa boa vai acontecer com a vida dessa pessoa, que ela vai poder montar um cavalo encilhado. Agora, se tu tem um big loss, se tu andou muito para trás nas tuas finanças, ou teu negócio não está de pé, tu não tem como capturar uma tendência de alta e capturar um momento bom. Então, cortar as perdas rapidamente, tá, e deixar os lucros rolarem faz total sentido em qualquer tipo de atividade humana. Então, voltando lá para a filosofia, tá? Então, no momento que tu coloca isso em forma de algoritmo, onde tu diz, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas se engatar uma tendência, a gente vai poder pagar as pequenas perdas e vai sobrar um dinheiro, e eu não preciso estar fazendo análise do impossível. O que é análise do impossível? O que vai acontecer amanhã? Isso aí, pela simplicidade, pela praticidade, pela robustez, por tu colocar algoritmos que são robustos, que aceitam a volatilidade e que seguem uma natureza que é um corpo em movimento tende a permanecer em movimento quando está em movimento, isso faz total sentido para mim. Então, tentar ficar buscando flutuações pequenas não faz muito sentido para mim. Eu prefiro ficar aguardando várias horas na arrebentação lá atrás para pegar uma onda muito legal para surfar do que ficar perto da praia subindo e caindo, subindo e caindo, subindo e caindo, embolando, batendo com as costas na areia, a prancha vindo na cabeça. Outra coisa aqui, ó, olha só, outra coisa. Se tu pegar um gráfico e olhar de longe, tá? Tu vai poder observar o seguinte. Tu observa olho nu tendências claras, tá? E isso aí eu acho que faz total sentido. Quando tu olha o mercado, e os nossos cotistas aqui, eles já estão treinados a isso, pela proximidade que tem conosco, tá? Então, eles olham um gráfico dos mercados que a gente atua, e já intui se nós estamos comprados ou estamos vendidos. Porque faz sentido estar comprado naquele mercado. Faz sentido estar vendido naquele mercado, tá? Por quê? Porque a gente quer buscar um grande deslocamento de preço, a gente quer buscar um ciclo econômico, tá? Seja de alta ou seja de baixa, pode ser agora um ciclo econômico de baixa, que pode durar vários períodos, a gente vai, se o mercado estiver indicando isso, a gente vai estar vendido e buscando oportunidades para os nossos cotistas num mercado, numa economia que está em retração. Isso faz total sentido. O livro mais importante que eu li na minha vida, entre os três livros mais importantes, é O Iludido pelo Acaso, do Taleb. Eu sugiro que aquela pessoa que não só de finanças, mas com relação à vida, com relação ao empreendedorismo, com relação a tudo, compre o livro do Taleb, Iludido pelo Acaso, e leia ele. Para mim, ele é o melhor livro de todos. Tá? E ele tem uma parte do livro que ele fala o seguinte: eu sou um caçador de crises. Eu não tô preocupado com a grande frequência de pequenas perdas que eu tenho. Eu estou buscando alta magnitude dos ganhos em raras oportunidades. Então, é um perfil de retorno diferente. Então, isso aí eu acho que filosoficamente eu gosto de instigar isso nos meus filhos, meus amigos, instigando o pessoal que está conosco aqui, para pensar um pouquinho mais, de forma mais abstrata e filosófica, em conceitos. Porque para tu manter um plano, para tu manter um plano no longo prazo, tu precisa pensar em conceitos, tu precisa estar muito claro para ti que aquele conceito é um conceito sólido e que é a base da tua execução, que vai te dar tranquilidade, disciplina, paciência, que tu vai estar fazendo a coisa certa mesmo quando tu não tem resultado. Ou seja, tu consegue fazer um processo que tu consiga manter ele por um longo tempo. Tu sabe que aquilo que tu está fazendo é correto, mesmo que o resultado não apareça. Então, eu gosto muito de falar nisso, e por isso que esse tipo de leitura, para mim, ele é um tipo de leitura muito nutritivo, que é diferente daquela leitura tipo receita de bolo. Faz a receita de bolo. Antes de ir para a cozinha cozinhar, tu tem que entender filosoficamente por que que tu está fazendo aquilo ali. Antes de tu ir para a parte mecânica. Entendeu? Faz sentido,
você se queima. Faz, senão ou você se queima, ou você Exato. Vai se cortar, vai se machucar, ou vai machucar alguém, né? Vai
Exato.
De uma casa. É, faz todo sentido. Você estava comentando, eu estava lembrando do Manuel, que você conhece o Manuel, né, Fernandes, que eu aprendi a
grande operar Manuel. Com ele. Grande Manuel.
Aprendi a operar com ele, e ele falava, quando eu estava começando a operar mesmo, né, pô, garoto novo, né, tá com a mão nervosa, quer operar, quer clicar e tal, aí você fica cheio de valentia até ter o primeiro prejuízo grande, aí você engole seco e fala, cara, perdi essa grana, putz grila, o que eu faço agora? E ele falava, o trader bom é o trader que sempre faz a coisa certa. Tem vezes que você vai fazer a coisa certa e vai perder dinheiro, mas se você fizer a coisa certa sempre, na maioria das vezes você vai ganhar.
Se eu tivesse que ler um livro somente sobre especulação, eu leria o livro do Jesse Livermore, Remanescências de um Operador de Bolsa. Está traduzido de várias maneiras aqui no Brasil, onde tem uma página desse livro, e quem quiser, depois eu posso mandar o link, me procura no Twitter, @CGChaves, no Twitter, @CGChaves, eu passo o material com o maior prazer pessoal, que é uma página que fala justamente sobre trend following. Então, Jesse Livermore, lá atrás, em 1900, na década de 20, década de 30, do século passado, ele já, a olho nu, ele já identificava como se fazia dinheiro. Ele falava da importância de tu, que o mais difícil é tu entrar numa tendência e permanecer nela por um longo tempo. Por que que é difícil? Porque o mercado, ele te dá, numa tendência, aquilo que tu quer. E quando ele te dá aquilo que tu quer pegar rápido, sair para declarar a vitória. E aí é um erro muito grande, porque o dinheiro é feito quando tu sit tight, tu senta e segura e vai até essa tendência terminar e reverter. Que é a coisa mais difícil que tem, que humanamente é dificílimo de fazer se tu não tiver um algoritmo que te mostre que a tendência não terminou e que tu permaneça nela. Isso é coisa assim, ó. Em 1929, Jesse Livermore, que para mim foi o maior especulador que passou pela história da humanidade, para mim é o número um disparado. Humanamente, ele tem alguns problemas que eu não concordo, mas, assim, tecnicamente, ele é uma pessoa que ele chegou na regra certa, às vezes não conseguiu seguir a regra certa dele, quebrou, não foi nenhuma nem duas vezes, tá? Então, ele aprendeu muito, ele colocou naquele livro. Então, só o ato de tu conseguir mentalmente seguir uma tendência, ela é fundamental. Outra coisa, que é o seguinte, Pado, outra coisa importante que eu gostaria de dividir contigo e com o pessoal que está nos escutando até agora, que é o seguinte, é muito mais importante tu aprender a não perder dinheiro do que a fazer dinheiro. Tá? Tem uma frase do Taleb que fala, tu demora 5 anos para aprender a fazer dinheiro e 25 anos para aprender a não perder dinheiro, tá? Então, são coisas assim que me apaixonam nessa parte filosófica, que tem tudo a ver com o drama diário de uma pessoa.
Acho que é legal também, só pegar essa parte que você colocou, que você tem que aprender a não perder dinheiro, né? E eu vejo que, às vezes, as pessoas que estão começando aí no mercado, ela vai lá, estopa muito rápido, começa a perder dinheiro, fica preocupado com isso. Então, estou fazendo esse comentário para vocês prestarem atenção e consumirem isso com inteligência, né? Então, você não é sair se estopando a qualquer coisa. E na alta, faz o lucrinho pequeno e pumba, e cai fora. Que é o que é o, né, o oposto. Você tem esse compromisso de ter o stop pequeno, mas quando você entra na alta, né, no lucro, que pode ser um short, né, então seja na baixa, aí você surfa a onda toda. Então, esse é o que a gente falava lá na mesa, né? É ser covarde da derrota e corajoso na vitória, né?
Não, faz total sentido. Você tem vários custos envolvidos, né? Vários custos envolvidos. E o stop nada mais é que também que um custo. Se tu tem um stop muito perto, tu tem que deixar flutuar. Por isso que o money management é importante. Então, são vários, na realidade, são vários tipos de... É um quebra-cabeça que tu vai montando entre mercados, entre sistemas, entre time frames, entre money management. E a pecinha principal é a pessoa que está operando isso. E demora muito tempo para tu conseguir chegar... Num arcabouço que seja robusto e que tu consiga sobreviver. Mas eu diria o seguinte, ó, esse livro do Jesse Livermore, viu, que se, quem puder, acho que tem até na internet em PDF, quem puder ler e estudar isso aí, vai entender o que é trend following, vai poder entender como que a Ceival opera, eventualmente quem quiser se aventurar em alguma coisa vai ter uma base boa. Então acho que é um conhecimento e é uma coisa que não perece, né? A frase do David Ricardo: corte suas perdas rapidamente, deixe os rolarem. Cara, isso aí funcionou 200 anos atrás, funciona hoje e vai funcionar daqui a vários séculos. Não vai mudar, tá? Então, isso aí são coisas que a gente tem que, de alguma maneira, Padua, divulgar pro pessoal. Time that you can walk through, can't.